Aloha, meus amores! Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um episódio do nosso Calendário Cósmico, que é esse projeto que eu faço todo final de ano como um presente para vocês, para a gente ouvir profissionais lindos e maravilhosos, incríveis, falando sobre as previsões do ano seguinte. E óbvio que a gente vai falar agora de 2024. Nós já fizemos dois encontros com duas pessoas muito especiais. E hoje eu vou trazer mais uma pessoa muito querida para mim, que eu tenho um amor muito grande no meu coração e que vocês, para quem já acompanhou aqui nos últimos anos, provavelmente já sabe ou tem uma opinião sobre quem pode ser essa pessoa, uma pessoa que sempre tá aqui desde o começo, desde quando eu comecei esse projeto. Essa pessoa tá aqui comigo. E se você tá aqui assistindo ao vivo, ao lançamento desse vídeo, coloca aqui embaixo da onde você está assistindo, se você acompanhou ou não os anos anteriores, se é a sua primeira vez aqui, se você já assistiu antes, enfim, o que que você acha desse programa de fim de ano que eu faço. E é isso, coloca aqui nos comentários para a gente poder conhecer vocês. Sem mais delongas, vou trazer o incrível e mais esperado Gil!
É, Camila, você é sempre muito divertida, né? Sabe que eu tenho um amor genial, assim, grandioso por você, né? Te admiro, te acho
Ai,
assim, um
Deus.
doce de pessoa e é sempre um baita de um prazer estar aqui com você, nesse projeto tão interessante, né, que você estruturou de final de ano para realmente trazer para as pessoas, né, ou levar para as pessoas, né, uma perspectiva, né, do que vem pela frente por diferentes olhares, né? Muito do caramba. E adoro estar com você e sempre vou estar com você.
Ai, obrigada, Gil. Te agradeço. Gil é o nosso convidado frequente aqui, de todos os anos. E o Gil, para quem não conhece, né, já tá aqui o nome dele, Gil, a numerologia. Então, vou até deixar aqui um spoiler do ano da numerologia, que é o ano da colheita. Sim, meus amores. Os humilhados serão exaltados. Chegou a nossa hora.
Boa, cara.
Bom, estou muito animada para o nosso encontro, para esse encontro de hoje, para esse bate-papo. Como eu falei, né, para quem não conhece esse projeto, é um projeto que eu faço todo final de ano e trago especialistas de várias áreas diferentes para falarem sobre a energia do ano seguinte, né? A gente coloca o nome previsão só porque é mais fácil de entender, mas não é muito bem uma previsão, porque depende muito específico de cada do que cada pessoa tá passando, né, da vibração de cada um, mas aqui a gente vai trazer um olhar das tendências energéticas, né, que o ano tá trazendo, e mais do que isso, a gente vai falar sobre como que você pode aproveitar melhor essas energias na sua vida, como que você pode se sintonizar nas vibrações mais altas, se perceber e se observar quando você estiver nas vibrações mais baixas. Então, para você se preparar melhor e aproveitar melhor e ter mais abundância, né, nesse novo ano aí de 2024, que, de acordo com a numerologia, vai ser o ano da colheita. Então, eu tô bem animada para ouvir como é que vai ser esse ano. Gil, manda bala. Primeiro, se apresenta, fala um pouquinho de você e aí já pode começar.
Tá. Bom, meu nome é Giovanni Matar, né? Eu sou numerólogo há mais de 20 anos. Eu trabalho com numerologia de mapa pessoal e mapa empresarial. Também sou mentor, né? Dou mentoria pessoal e dou mentoria empresarial, tanto na estruturação de negócios como no desenvolvimento de um caminho de vida, né? Além disso, também dou, né, alguns suportes, né, a mamães e papais que estão começando essa jornada, né, fazendo a numerologia dos filhos, né, dizendo, trazendo exatamente as perspectivas, as tendências, né, que essa criança traz com ela. E dentro desse escopo todo, né, eu também sou um espiritualista, sou ambientalista, trabalho num instituto focado em preservação ambiental, principalmente da água. E sou um amante da natureza, um amante dos relacionamentos e um amante das pessoas. Esse quem sou eu.
Ai, que fofo, Jesus, perdão. Gil, gente, eu faço numerologia com o Gil há muitos anos, só acho que nesse último ano eu não fiz, estava passando por um momento mais caótico possível. Falei, eu não vou fazer nada porque eu não quero nem saber o que vai acontecer. Prefiro
Mas no
nem.
final deu certo, né, cara?
No final sempre dá certo, né? Como diz a Nan, a minha amiga, que foi inclusive a responsável por me apresentar o Gil, né? Como diz a Nan, inclusive tô. Trazendo muitos quotes, eu não sei a palavra, mas é muitos quotes da Nan ultimamente. Como é que ela fala mesmo? As coisas. Ai, como que é, gente? Esqueci. Eu não vou falar igual ela porque eu não lembro, mas é alguma coisa nesse sentido, né? As coisas foram feitas para dar certo. Então, no fim, as coisas sempre vão ser colocadas nos lugares em que elas devem ser colocadas. E a gente sempre vai aprender com isso, né? Então, enfim, o Gil fez a numerologia da Love Worker, fez a minha numerologia pessoal, né, durante os últimos anos, todos aí. E recomendo demais, demais, demais o trabalho dele, assim, para quem quer, né, ver numerologia. Inclusive, todas as minhas amigas fizeram com o Gil, todo mundo fez. Então, gente, vocês estão procurando numerólogo? Gil, vai ajudar vocês com certeza. Gil, fala um pouquinho pra gente então aí. O que você sentiu agora de trazer de um geral assim pro ano de 2024? Como é que vai ser esse ano, né? De uma forma geral, assim, pra gente, nas áreas da vida. O que você sentiu de trazer? Que é bem, bem aberto, bem bate-papo mesmo.
Legal. Bom, primeiro, cara, é um ano 26-8, né? É um ano que traz a vibração de paus. Então, pede que a razão e a intuição, junto com os sentimentos, se sobreponham às emoções. Então, só da natureza de paus, já é importante saber que é um ano que a gente tem que tomar cuidado para não se permitir, né? Ser guiado pela ansiedade, impulsividade, precipitação, ficar obstinado por algo, seja na área que for, né? É um ano que requer razão, intuição e sentimentos. É um ano coroado de sentimentos. É um ano repleto de relacionamentos. É um ano. O 26-8 é uma vibração do relacionamento, né? Embora seja um paus, por incrível que pareça. E por que querer esse relacionamento? Porque o 26-8 ele quer que você conquiste o quê? A colheita, o resultado dos seus relacionamentos. Por isso que é o ano da colheita, né? O oito é o número da herança, o oito é o número do dinheiro. No caso, né, aqui do 26-8, tá? Nem sempre um oito será um número de dinheiro, né? Porque todo mundo fala assim: ah, não, o oito é o número do dinheiro. Não. O oito puro é o número do dinheiro. O 17-8 17-8 é o número do dinheiro. O 26-8 é número do dinheiro, tá? O 35-8 é o número de oportunidades. Agora, dali para frente, as coisas já começam a ficar diferentes. Então, não é que todo oito dá dinheiro, tá? Mas esse oito específico do 26-8, né, que é 26, né? 2 mais 6 é 8, né? Ele é o oito da colheita, em todos os sentidos, tá? Então, vamos lá. Relacionamento afetivo, para quem está sozinho, um ano extremamente favorável. Casamento, namoro, união, ficar junto, encontrar alguém, né, que se identifique, que faça sentido, né? No plano comercial, no plano profissional, um ano muito favorável para parcerias, sociedades, associações, colaboração entre partes, tá? Então também muito favorável aí. No social, a mesma coisa, um ano muito favorável para você formar novas amizades, conhecer novos lugares, novas pessoas, novos ambientes, se conectar com novas ideias, tá? Então, assim, você pode ver que o 26-8, ele traz a colheita em todas as áreas da vida, inclusive na família, que eu chamo de família de origem, né? Aquela família na qual a gente nasceu. Então, é um ano muito favorável em relacionamentos, tá? É um ano marcado pelo amor, pelo companheirismo, pela cooperação, pela troca também, né? E é um ano em que você pode realmente fazer com que seus relacionamentos se transformem em relacionamentos prósperos.
Muito bom, não é só se relacionar, sair por aí loucamente, então é. São coisas são relações mais alinhadas.
Mais alinhadas e mais duradouras. Eu diria para você, cara, que assim, fazendo uma análise do 26, né? Veja que você, quando você fala 26, 8, você tem o 2, você tem o 6 e você tem o 8, né? 26, 8. O 6 está no meio do 8 e do 2. Para ativar esse 6, para que os seus relacionamentos sejam prósperos, tá? Ou os nossos relacionamentos sejam prósperos, para que realmente os nossos relacionamentos sejam grávidos, né? Porque o 6 parece uma mulher grávida e gravidez é a prosperidade, né? A gravidez é o início de algo novo, né? Algo que traz a prosperidade, que traz uma nova visão, uma felicidade, uma nova perspectiva, né? Um novo horizonte dentro da nossa vida, né? Então, para que esses relacionamentos sejam prósperos, é importante que a gente preste atenção em saber compreender a verdadeira necessidade do outro com relação a nós. E é importante que a gente compre, que o outro compreenda, né, a nossa necessidade com relação a ele. Então, por que que eu te falo isso? Porque o 2 é exatamente a vibração do equilíbrio entre eu e você, nós dois, tá? Então, para que um relacionamento seja próspero, que é o 6, ou seja, para a gente explodir, né, ou exponencializar essa prosperidade nos relacionamentos, a gente precisa do quê? Do ganha-ganha. Eu dou, eu recebo, né? Eu recebo, eu dou. Porque quando você coloca essa via de mão dupla diante dos seus relacionamentos, seja na área que for, você vai estar auxiliando esses relacionamentos a entrarem no momento, num movimento, né, de um círculo virtuoso. Ou seja, é bom para todo mundo, é bom para mim, é bom para você. Então aí há um crescimento meu, há um crescimento seu, uma prosperidade mútua. Você vai colaborar com a realização dos meus desejos e eu vou colaborar com a realização dos seus desejos. E aí você aciona quem? Você aciona o oito, que é o quê? A colheita, que é a recompensa. O oito é o número da herança. E o que que é herança? Todo mundo pensa que herança é só, ah, não, porque morreu meu avô, deixou minha casa lá, né? Não, não é nada disso. Herança é aquilo que você recebe das ações que você pratica. Tudo é uma herança, que a gente também pode chamar de recompensas, né? Mas é uma herança, né? Então, se você colhe, se você semeia bem, você vai colher bem. Então, o 8 do ano que vem, o que que ele pede também? Saiba hierarquizar as suas prioridades, para que você semeie uma semente atrás da outra, para que uma colabore com a outra, para que elas floresçam. Vê que até o 8 ele traz a colaboração, né? Então, quem semear vento vai colher tempestade. Quem semear amor, vai colher amor. Quem semear gratidão, vai colher gratidão. Porque você não consegue semear laranja e comer maçã, né?
É entender, então, assim, o que que você quer viver, experienciar e colher dentro das áreas da sua vida e dar ali o primeiro passo, ok? O que que eu preciso contribuir, o que que eu preciso plantar para que, né, possa essa coisa que eu quero possa florescer. E eu, quando você estava falando de relacionamentos, né, dessa troca de doar e de receber e de atender as necessidades do outro, entender as necessidades do outro e ter as suas atendidas, né? Me vem duas coisas. Uma é só uma coisa para falar e outra é uma indicação que eu tenho de um livro. Inclusive, me veio esse livro na minha cabeça na hora que você estava falando. Então, primeira coisa, é sobre a gente se conhecer, né? Sobre a gente se entender. Quais são as minhas necessidades? Porque às vezes eu quero ali, eu entro numa relação sem entender o que que eu busco nela, né? Porque não é só você entrar numa relação, não é só sobre você, só você se doar. E também não é só sobre você só receber. Nossa, pareceu uma bolha aqui ou foi impressão minha?
Apareceu.
Acho que a espiritualidade gostou do que eu falei e mandou um joia. Não sei de onde surgiu isso, gente. Enfim. Nunca tinha visto isso na vida. Enfim, é isso mesmo. A espiritualidade deu ok. Aqui que eu tô dizendo que não é só sobre você, só você doar, e não é só sobre você, você só receber. Só que para a gente poder receber, é importante que você saiba exatamente do que você precisa numa relação. Uma relação é feita de troca, né? E eu queria aproveitar e indicar um livro, que inclusive eu não li ele especificamente, mas eu tô lendo um outro livro que fala, que cita várias coisas dele, que é As Cinco Linguagens do Amor. Talvez, né, se alguém aqui assistiu, coloca aqui nos comentários se assistiu ou não, se você já leu esse livro, o que você achou desse livro. Mas eu tô falando dele até porque aqui nos Estados Unidos, ele é base para todos os relacionamentos. Eu acho isso muito engraçado, porque eles levam... Você acaba de conhecer alguém, amizade, inclusive. Eles perguntam, qual é a sua linguagem do amor? Tipo assim, é quase que uma base dos relacionamentos aqui nos Estados Unidos. Eu não sei o quão conhecido é ou não esse livro no Brasil, mas ele fala sobre cinco linguagens do amor, que é como você... Pra você identificar como que você... demonstra amor pelo outro e como você gosta de receber amor, e não necessariamente é a mesma coisa. Às vezes eu demonstro amor através de fazer algo pelo outro. Eu não sou muito de falar, mas às vezes eu gosto de receber ouvindo elogio, ouvindo frases de afirmação. Então são cinco, e olha lá, outra joia. São cinco linguagens. Eu pretendo até gravar um vídeo sobre esse livro em breve. Se eu já tiver gravado, eu vou colocar o card aqui em cima para vocês assistirem. Mas esse, ele fala, é muito real, gente. Eu já experimentei testar isso, identificar no outro como que é a linguagem dele ou dela, né, em amizade também, e praticar isso. E, gente, a relação muda. Totalmente, totalmente. Então, essa vai uma grande dica aí para quem quiser entrar nessa questão dos relacionamentos e saber doar de uma forma mais alinhada com a pessoa que você escolheu, né? Tá com você ali, quer, e que a pessoa, que você possa deixar claro também como você gosta de receber, para aquela pessoa, saiba como que é a melhor maneira de te nutrir, né, dentro daquela relação. Então, essa é a minha dica.
Legal. 24. Legal. Vou procurar esse livro e vou ler, cara. Adorei essa dica aí.
É muito legal. E, na verdade, o livro que eu tô lendo é do mesmo autor e se chama Cinco Linguagens do Perdão. No Brasil é traduzido como perdão, mas, na verdade, o livro fala sobre como pedir desculpas. Assim como demonstrar amor é como pedir desculpas, né? E aí eu tô trazendo isso pro meu processo, né? Do Ho'oponopono e tudo mais. Então tá sendo bem interessante, assim. É bem legal. Então eu indico bastante. As cinco linguagens do amor, eu acho que mais alinhados agora para o que a gente tava falando agora de 2024, né?
E tem tudo a ver, cara. Porque se você pegar o 8, né? A gente pode falar que são dois círculos, né? Que se entrelaçam, ou dois triângulos que se retroalimentam. Porque o 8 deitado é o infinito.
Uhum.
Então ele fica, né? É o que eu chamo de um movimento contínuo, não acaba, né? Ele sempre se renova, né?
Uhum.
Então, por exemplo, eu sempre digo que o 8 no relacionamento, ele é a vibração do movimento contínuo, ou do moto perpétuo, né? Aquilo que nunca para, né?
Uhum.
Então, se você realmente souber entender como o outro recebe afeto e como o outro transmite esse afeto, né? E você também perceber, né? Ou, né, buscar discernir de como você gosta de receber afeto e como você gosta de dar afeto, você percebe que o 8 ele vai cooperar demais com os relacionamentos, como tem tudo a ver com o que você está falando do livro.
Uhum.
Então, assim, é uma vibração que eu diria assim, o 26-8 para mim é uma das vibrações mais lindas da numerologia. Porque além dele estar ligado nessa questão do nosso relacionamento, o relacionamento entre eu e você, entre duas pessoas, né? E essa retroalimentação no relacionamento, ou seja, essa troca mais intensa, mais profunda, né? Ele também está ligado à troca entre o plano espiritual e o plano material.
Uhum.
Então é um ano assim, que traz uma proteção divina, é um ano que é muito favorável, por exemplo, dar uma atenção para os cuidados, né, com o campo energético da gente, que a gente conversava agora há pouco, né, um pouquinho antes, uhum, da, da nossa live aqui, né? Então, assim, tem que cuidar do campo energético também. Agora, é um ano que você tem que estar com foco no plano material. Isso é ponto, tá? E independente da sua vibração de ano pessoal.
Tá.
A minha vai ser...
O que quer dizer com o plano material? Dá alguns exemplos para a gente ter mais clareza.
Você, primeiro, você fazer as pazes com o dinheiro, né? Porque a maioria das pessoas... A maioria não, mas uma grande parcela das pessoas acha que o dinheiro é ruim. Que, não, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é a moeda de troca dessa encarnação, deste planeta. O dinheiro não é ruim. É a gente que utiliza o dinheiro de maneira errada. Então, quando eu falo que é um ano de prosperidade, que é um ano em que você tem que se dedicar ao plano material, é, primeiro, organize seu orçamento. Primeira coisa, tá? Tenha clareza do que você tem e do quanto você quer ganhar, tá? E aí, com relação à ambição, cada um tem a sua. Segundo, procure ser organizado. O 8, ele é o exponencial do 4. É duas vezes o 4. Então, se o 4 pede organização, praticidade, planejamento, o 8 ele vai elevar esse pedido. O 8 ele fala o quê? Faça uma boa gestão da sua vida financeira, profissional, mas também faça uma boa gestão dos seus sentimentos, diante dos seus relacionamentos. Faça uma boa gestão do seu amor, né? Então, é o ano da gestão. Agora, por que que tem que olhar para o plano material? Porque o 8, ele pede que você trabalhe exatamente com a lógica, com a razão, com o discernimento. Então, olhar para o plano material é olhar para a tua profissão, para os empreendimentos que você pretende desenvolver, para os negócios que você quer estabelecer, para as reformulações, renovações que você pretende, né, trazer também para dentro desse ano. Então, você tem que olhar assim, você começa a olhar esse ano com os olhos no plano material. Aí, depois que você enxergou tudo isso, aí você migra para o plano espiritual. Fala, bom, então, para eu conquistar tudo isso, eu preciso ter um equilíbrio, né? Emocional, espiritual, preciso me cuidar. Então, aí você acopla o plano material, que ele vai estar puxando o ano, né? O espiritual vem dando cobertura para ele, ou seja, vem dando apoio, proteção, né? Também trazendo energia, né? Para que você possa movimentar tudo a seu favor. E os sentimentos, que é exatamente para o quê? Para dar esse tempero que o ano pede, né? Agora, para as mulheres, né? Para homens também, mas mais para mulheres, tá? Muita atenção com gravidez.
Já ouvi isso antes. Vou falar. Não lembro quem foi que falou. Não sei se foi em algum vídeo aqui ou foi da minha vida pessoal, mas já me falaram isso aí.
Então, preste atenção, porque assim, tira e queda. Entendeu? É o ano da gestação. Então, olha que interessante isso, né? Então, a gestação de filhos, né? Não tem lá o 26-8, o 6 não é a gravidez? A gestação de filhos, mas também gestação de planos, gestação de novos caminhos, gestação de novos significados, gestação de novas amizades, gestação de novas ideias. Então, ele é o ano da gestação, né? E não é só o gestar, é o gestar e parir. Porque o 6, né, que é a gestação, né, ele está falando que o 2 vai ajudar ele o quê? A colher, que é o 8. Então, tudo que você semear bem, você vai colher bem. E tudo que você plantar bem nos seus relacionamentos, você vai colher bem, e mais do que isso, você vai conseguir ou ter a possibilidade, né, de criar um fluxo contínuo de energia nas trocas desse relacionamento, para que ele seja muito mais prazeroso. Então, por exemplo, hoje você tem uma amizade que está legal, que você já gosta da pessoa, mas se você, no ano que vem, você souber realmente trabalhar essa proposta que a vibração traz, esse relacionamento ele vai acender, né? Ele vai ficar muito mais intenso, né, muito mais verdadeiro, né, a troca vai ser mais eficiente, então a satisfação vai ser maior.
Engraçado, porque em vários momentos você traz essa energia muito das coisas duradouras, né? De não só não é uma colheita. Como é que eu posso explicar? É pelo menos essa sensação que tá me dando. Não é assim uma coisa que vai ser rápida. Plantei, colhi aqui, plantei outro, colhi, plantei, colhi. Não é um negócio que é tipo um movimento que fica só aqui no pequenininho. É uma coisa que é duradoura, é uma coisa que vai reverberar por muito tempo, né? Por exemplo, até a própria gravidez, né? É bastante tempo, é tudo longo e duradouro, né? Então, por isso, mais do que nunca, a gente tenta mais ainda cuidado com aquilo que a gente está plantando, com aquilo que a gente está intencionando, com a energia que a gente está trazendo para o mundo através, né, das nossas relações, do nosso trabalho, porque são coisas que vão ficar, né? Pelo menos essa que eu estou entendendo.
Tudo que você semeia no 26.8, cara, tudo que você semear no 26.8, tá? A tendência é que seja duradouro, tá? Tudo que você semear também traz para você a possibilidade de ampliar seus horizontes. Então, veja que é um ano extremamente estratégico. Então, por isso que eu falo, semeie bem, porque você vai colher bem. E geralmente, né, ou necessariamente, a gente pode até semear, por exemplo, né, sei lá, uma cenoura, né, e colher a cenoura daqui 3 meses e comer, né? Dando aqui trazendo uma ilustração. Então, você pode ter colheitas pontuais e rápidas, tá? Né? Não quer dizer que não tenha, mas tenha um pensamento, mas também a médio e longo prazo, que você. Tudo que você semear bem, você vai ter isso em larga perspectiva. Ou seja, você pode ter, por exemplo, uma ideia que você gesta, um plano que você começa a estruturar de um negócio. Vamos supor que você estabeleça bem os fundamentos, né? Semeie bem as sementes, né? Desse empreendimento. Você pode colher ele, né? O início dele, ou iniciar esse empreendimento no 26.8, mas ele vai se estabelecer por anos. Então, por isso que eu falo, 26.8, para quem tem uma visão de futuro, né, e futuro eu não estou falando daqui 50 anos, estou falando daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Semeie bem semeado. Porque o 26.8 é como se ele tivesse assim um substrato maravilhoso, sabe? Que você coloca a semente, ela faz, né? Então ela cresce rapidinho. Então tem que semear bem. E é um ano que você tem que estar aberto, né? Você não pode estar fechado. Tá? Não é um ano para estar fechado, sabe? Um ano para ser radical, vamos dizer assim, sabe? É um ano que você está realmente com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, sabe? Procurando cheiro, sabe? Procurando as oportunidades, recebendo sinais, entendendo sinais, porque é um ano que vai trazer muito sinal também, tá? Muito sinal. E esses sinais, a maioria das pessoas podem vir vários tipos de sinais, tá? Mas no que diz respeito à numerologia, você vai ver que vai ter um monte de gente falando para você: Nossa, mas eu vi 16, 16, eu estou vendo 11, 11, estou vendo 13, 13, estou vendo 14, 14, estou vendo 4, 4, 4. Então, assim, vai ter isso pra caramba, entendeu? Por quê? Porque o 8 é nesses sinais que ele vai estar falando para você: ó, faz o ajuste, olha o que você precisa ajustar. O oito ele quer realização, o oito ele quer trazer recompensas. E aí tem mais um detalhe bastante interessante que eu acho muito prazeroso, não só para mim, como para todos nós. O oito ele também é da recompensa pelos seus esforços passados. Então, o que você vem trazendo aí, sei lá, de 3 anos para cá, 4 anos que você está lutando, batalhando para fazer com que isso se alicerce, para que isso vá para frente, para que te traga um retorno. O 26.8 ele tem todas as condições para alavancar isso aí. Agora, vamos aqui puxar uma vírgula, né? E aí é que tem que prestar atenção. Mas tem que estudar bem, tem que planejar bem, tem que estar organizado, tem que ser estratégico. O 8 é o número da gestão, do gerenciamento, tá? E tem que saber o quê? hierarquizar as prioridades. Vou dar um exemplo, cara.
Tá, eu pedi isso mesmo.
Tem um dinheiro. Compra um carro ou compra uma casa? Depende. O carro vai te dar mais dinheiro se você comprar o carro? Vai me ajudar, porque eu vou trabalhar mais, vou ganhar muito mais. Bom, então a sua prioridade é o carro. Por quê? Ela vai ajudar você a realizar a sua segunda prioridade, que é comprar a sua casa mais rápido.
Uhum.
Né? Então é só saber hierarquizar as prioridades. Né? Quero ter um filho. Legal. Primeiro você precisa escolher qual é a forma consecutiva. Porque se não tiver uma forma consecutiva, você não vai ter filho. Então, primeiro é, né? Quero casar, estou com alguém, vou casar, ou não, né? Vou fazer uma inseminação para cada um. Aí sim você vai ter filho. Então, você precisa saber hierarquizar as prioridades, porque com esse olhar, você faz uma coisa e empurra a outra para frente. Vamos supor que alguém tem uma empresa que faz produto, né? Produto de cuidado pessoal, né? Aí, ele, na hora que ele faz o estudo, a pesquisa dele, ele percebe que o protetor solar é o que as pessoas mais querem. Então, qual é a prioridade? Vou produzir o protetor solar com aquela essência, né? E aí, na hora que eu vender o protetor solar, eu vou lançar o protetor labial.
Uhum.
Então, um vai empurrando o outro. Então, uma realização acaba empurrando a outra.
Entendi. Então, criar planejamentos aonde aquilo que você quer viver esteja alinhado e que um vai ajudando o outro a acontecer também, né?
Exatamente. Exatamente.
É uma ótima, ótima, ótima orientação. Uma ótima orientação mesmo.
Então, agora, no mais, cara, é um ano assim que traz uma vibração financeira maravilhosa, tá? Então, assim, diferente desse ano, que muita gente aí com certeza está falando, foi um ano parado, andou e parou, tive perdas, né? Uhum. Que é o ano que a gente está, que é o 25/7, não que ele seja um ano ruim, muito pelo contrário, é um ano de mudanças também. Mas as mudanças, elas exatamente acabam implicando no quê? Em trazer o novo. E o novo, às vezes, ele pede que você pare para entendê-lo, né? Porque você ainda não reconhece o novo, porque você não conhece o novo.
Uhum.
Você vai ter que primeiro viver o novo para conhecer o novo, para depois reconhecer.
Uhum.
Tá? Então, é um ano maravilhoso. Só que é um ano que você vai ver, muita gente já deve ter falado para você. Ah, foi para frente e parou. Foi um ano meio parado, foi um ano esquisito, foi um ano reflexivo. Fiquei refletindo sobre minha vida. Sobre
gente, um ano, foi um ano esquisito. Eu vi muito foco em relações esse ano, assim, muita gente se separando. Muitas pessoas mesmo, assim, e não só de relacionamento amoroso, de amizade também.
Amizade.
Muita amizade. E financeiramente, algumas pessoas eu vi também que também tiveram uns desafios, mas vi muito isso, e muita gente engravidando também, mas aí foi mais do ano passado, tipo assim, sabe, do começo do ano pra cá, agora, assim, né? Mas principalmente relacionamentos, assim. Gente, a Sandy se separou. Como assim?
Porque era um conto de fadas, né, cara?
Quando aquilo aconteceu, eu falei, ah, tá aí, ó. Tá aí, pronto, acabou.
Então, agora, o 7, ele tá preparando a gente pro 8, né? Porque ele tá falando, olha, avalie seus talentos. Uhum. Veja como aplicar de forma mais eficiente as suas habilidades, os seus recursos, as suas ideias, porque ali na frente, ó, você vai colher, né? Então, por isso que o 7, às vezes, ele é um ano meio arrastado, né? Ele é um ano, assim, parece que as coisas, né, vão se arrastando, anda, para, né? Então, mas é com esse objetivo.
Uhum.
Não é com o objetivo de impedir.
Ah, é com o objetivo de realinhar para você poder colher melhor depois. Então, gente, coloca aqui nos comentários como é que foi esse ano de 2023 para você. Foi. Não escreve só se foi um ano bom ou ruim, mas escreve assim, né? Se foi teve um tema, né? Como que você sentiu esse ano de 2023? E aí, depois de você escrever aqui nos comentários isso, eu trago esse convite para você refletir essa mudança, ou, né? Quer que seja que você viveu em 2023, o que você acredita que veio trazendo para te alinhar ou te realinhar para você poder ter uma colheita melhor, né? E pode ser que você tenha tido um ano incrível. Então, o que ficou mais evidenciado no teu ano que talvez possa ter ligação com a colheita futura que você vai ter, né, agora de 2024?
Olha, 25/7 também, que é o ano que a gente está, ele é um ano que traz resultados financeiros, inclusive, fantásticos, até em alta escala, mas não cai no colo. Se alguém colheu, é porque foi determinado, foi eficiente, foi planejado, foi dedicado, sabe? Foi assim, realmente usou o seu ímpeto, né? A sua perseverança para conquistar aquilo que queria. Mas é um ano também de resultados, não tenha dúvida. Mas, como eu falei, aproveite o restinho do ano, reflita sobre os seus talentos, sobre suas habilidades, sobre seus planos, veja como estruturá-los, aplicá-los de uma forma mais eficiente para que você entre no 26/8 já semeando bem para colher bem.
Tá.
Porque é um ano mesmo de colheita.
Eu tenho uma pergunta. Quais os cuidados que a gente tem que tomar? Quais são as vibrações baixas de 2024 para a gente se perceber caso a gente esteja indo para esse caminho?
Olha, cara, eu diria para você... Eu já até acho que trouxe no comecinho da nossa conversa, mas eu vou reforçar esses três pontos. Não seja ansioso. Não tome nenhuma atitude, não faça nada, não comece nada, não termine nada... Se deixando levar pela precipitação, ou seja, não seja precipitado, tá? É um ano que pede que você avalie, meça, pese antes de escolher, antes de agir, ou de decidir e antes de agir.
Tá. Então,
como eu falei, o 8 é o número da gestão, do gerenciamento. Então, onde é que está o negativo? Se você não for prático, se você não for organizado, se você for, enfim, se você for esbanjar recursos, né, de forma desmedida, vamos dizer assim, né? Ou se você for muito ganancioso, aí você pode ter certeza que você vai viver um ano bastante esquisito. É um ano para ser ambicioso, né? Ambição é quando você quer ser mais do que você é. Quando você quer ter mais do que você tem, diferente da ganância, que você quer ser aquilo que o outro é, você quer ser mais do que o outro e você quer ter mais que o outro. E, às vezes, você até deseja o que o outro tem. Então, é um ano para ser ambicioso, é um ano para ser gestor. A palavra diz gestão, gestação. Não falei o tempo todo em gestação?
Uhum.
É gestação, é gestar a ação, gestar o movimento, gestar as decisões. Então, é um ano da gestão, gestar ações. Então, por exemplo, quando... Aí a pessoa fala, mas ação, então, é que eu vou montar um negócio. Não, quando eu me predisponho a me relacionar com você, eu vou agir, não vou agir.
Uhum.
Com meus sentimentos, posso agir de diferentes formas. Mas eu tenho que saber gestar, né, esse relacionamento, essa relação. Uhum. Então, é isso. Então, assim, cuidados que você falou, negativo. Não se deixe levar por fantasiosos caminhos de sucesso absoluto.
Tipo, como é que chama? Fórmulas mágicas.
Esse negócio, olha, não, você vai ganhar 6 dígitos em 3 semanas. Isso aí não existe. Né? Para quem trabalha sabe que isso não existe. Né? Então, assim, pé no chão... É um ano protegido, tem proteção espiritual, não é? É um ano, assim, muito forte nesse sentido. Então, se conecte com a sua intuição, com os seus sentimentos, seja parcimonioso diante dos seus relacionamentos, né? Seja uma pessoa colaborativa, cooperativa, saiba estabelecer a troca, né? O ganha-ganha, isso é gostoso no relacionamento, né? Quando você dá e recebe, né?
Uhum.
Isso realmente dá satisfação. Seja na área que for. Então, assim, não seja egoísta, não seja mesquinho, né? Não seja avarento também, né? Porque do mesmo jeito que a ganância, né, a avareza também não.
Uhum.
Porque aí você vai de forma equilibrada, tá?
Tá.
Porque se tomar essas atitudes ou essas posturas, aí vai ter dissensão em relacionamentos, desapontamentos, perdas financeiras expressivas, tá? Então, assim, não entre nesse caminho.
Para não colher isso também, né? Porque também é a colheita, né?
Exatamente. Bom, aquilo que a gente brincou, né? Se você semeia vento, você vai colher em tempestade.
Uhum.
Né? Se você semeia gratidão, você vai colher amor, né? Porque a planta cresce, né? O vento ainda vai, né? Mas na hora que ele cresce, ele vira tempestade. Então, assim, né? E aquilo que eu falo, não adianta você plantar maçã querendo colher laranja, você não vai colher.
Uhum.
Se você plantar maçã, você vai colher maçã, e ponto. Né?
Uhum.
Então, muita clareza também, muito discernimento, né? Com os seus desejos, né? O que você uhum. deseja com relação ao outro. E muita uhum. clareza com que o outro deseja com relação a você, para que haja essa troca, esse equilíbrio na troca. Mas, no geral, cara, é um ano assim, só não vai aproveitar quem estiver dormindo ou quem estiver com os olhos fechados. E com o coração também fechado. Porque quem estiver com os olhos abertos, quem estiver acordado, né, não estiver dormindo, estiver acordado, alerta, né, e coração aberto, vai realmente receber assim, vibrações excelentes do universo, do plano espiritual, como a gente quiser chamar.
Amém.
Também, né?
Amém, nossa, aloha. Aloha. Gil, muita gratidão. Você teria alguma última mensagem ou indicação, orientação aí, para uma mensagem final aí para a gente fechar o nosso encontro?
Olha, uma mensagem que me vem assim na hora que você começou a falar, Camila, na passagem do ano, né, todo mundo vai lá pular suas ondinhas, oferecer suas rosas, acender sua vela, né, ler lá os seus compromissos com o próximo ano. Né, o que é válido, maravilhoso, deve ser feito, porque isso renova a nossa fé. Tá? Mas eu sugiro a todos nós que na passagem de ano, a primeira coisa que a gente faça, no primeiro minuto, é agradecer. Agradecer o ano que vem, agradecer a possibilidade de colher boas amizades, de colher bons sentimentos, de colher bons resultados financeiros. E, principalmente, né, agradecer a recompensa que cada um de nós já significa. Né? Porque só o fato de eu estar vivo mais um ano já é uma grande recompensa que eu estou recebendo dessa vibração.
Uhum.
E a gente recebe essa recompensa todos os anos, graças a Deus, e espero que por muitos mais. Então, acho que a minha mensagem é
que lindo.
Entre o ano com gratidão.
Uhum.
Sabe? Acho que esse é a grande dica. E tem mais uma dicasinha, né? Como é um ano oito, né? E é um oito da colheita, da recompensa, da herança, né? E como diria as minhas tias irmãs da minha mãe, né, que são da linhagem árabe, né, do Matsari, né, é o ano do Matsari, né, então assim, dia primeiro, já foi lá, passou o ano novo, né, acordou, não sei o quê, no final da tarde do dia primeiro, arrume manjericão,
Manjericão.
ferva o manjericão, ou esfregue ele na água, como você achar melhor, acenda uma vela para o seu anjo da guarda, quando apagar a velinha, pega aquele banho de manjericão e joga da cabeça aos pés, pedindo exatamente isso, a abundância, a prosperidade, a fartura, a recompensa. E abusem da cor turquesa ao longo do ano. Ou aquele amarelo ouro, né? Mas abusem, porque isso aí é o oito. Também pode abusar do rosa, do magenta, do laranja, tá? Mas o turquesa e o amarelo ouro, usem porque tem tudo a ver com oito. É o reforço da vibração oito.
Boa, talvez seja uma boa cor aí para passar a virada do ano, para quem não quer passar de branco ou alguma coisa assim, né?
É isso aí, passa de turquesa ou passa de amarelo?
É, amarelo é uma boa cor também.
Amarelo é uma boa cor também. Estaria
Gil,
lá.
muito obrigada, gente. Vou deixar aqui embaixo você consegue ver o Instagram do Gil, Giovanni Matar, Numerologia. É, podem seguir ele lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem mandar ali para ele. O Gil, ele é bem aberto ali a responder as dúvidas de vocês. Se alguém quiser agendar também uma numerologia da sua vida pessoal, né? Ele faz esse casamento, né, das energias do ano com a energia do seu ano pessoal. Então, ele vai entrando em mais detalhes em cada mês e tudo mais. Então, se vocês quiserem, eu indico fortemente. O Gil é a única pessoa que eu faço numerologia, assim, desde sempre. Então, é só mandar mensagem para ele ali no Instagram. E é isso. É isso, meu amor. Obrigado,
amor. Foi um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, assim, uma felicidade, inclusive, te ver. Estava morrendo de saudades, né? A gente não se via. E é isso, cara. Conta sempre comigo. E vamos entrar esse ano aí, realmente, não só com os dois pés, mas com as duas mãos também, né? Vamos levar para adiante.
Nossa, gostei. Não só com os pés, mas com as mãos também. Aloha, aloha. Meus amores, coloque aqui no comentário o que você achou desse encontro, dessa live. E te convido a entrar aqui no primeiro, né, se você não segue meu canal, se você não curtiu esse vídeo ainda, curta esse vídeo. Se você ainda não me segue aqui, começa a me seguir. E na próxima semana, nos próximos dias, agora não lembro, é só você entrar aqui no meu canal, na minha página principal, provavelmente já vai ter a contagem regressiva aí para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima previsão. Lembre de sempre vir e trazer um papel e caneta para você fazer as anotações, para você poder revisar durante o ano. Isso é bem importante, porque o ano vai passando, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. É importante a gente relembrar e se trazer de volta, né, durante o ano, durante os nossos processos. E ficamos por aqui, nesta noite. E vejo vocês no próximo encontro da previsão de 2024. Um grande beijo. E até mais. Tchau, tchau.